passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Neste domingo, os brasileiros vão às urnas para eleger o presidente da República. A campanha foi acirrada, o voto é eletrônico, o resultado sairá no mesmo dia e anunciado o nome do vencedor ou dos candidatos que vão para o segundo turno, ninguém duvidará que se tratou de uma eleição limpa. Mas nem sempre foi assim. A primeira vez que os brasileiros votaram para presidente foi há 120 anos. Em 1894, 5 anos após a queda da monarquia, os eleitores foram finalmente liberados para ir às urnas. O eleito foi o paulista Prudente de Moraes. Quem compara aquela histórica votação com as votações de hoje, consegue ver que no passado, o processo eleitoral era bem diferente. A nossa recém-instalada República tinha uma série de problemas. Mas quem compara também consegue ver que nós evoluímos muito ao longo de todos estes anos. Viaje na história com a reportagem Os 120 anos da primeira eleição presidencial, que começa agora, aqui na Rádio Senado.
Faz 120 anos que os brasileiros tiveram a primeira experiência de escolher o presidente da República. O Brasil debutou nas urnas no dia 1º de março de 1894.
Quem olha hoje aquele momento histórico percebe que o nosso sistema eleitoral mudou bastante, a começar pela quantidade de candidatos. Na nossa primeira eleição direta, a lista com o resultado final trouxe nada menos que 200 nomes.
O grande vencedor foi Prudente de Moraes, mas os documentos daquela votação, que estão guardados no arquivo do Senado em Brasília, mostram que os eleitores também votaram em candidatos, no mínimo, esquisitos.
A lista de votados enumera uma multidão de anônimos. Eles ficaram longe, muito longe de vencer a disputa presidencial. Daquelas 200 pessoas, mais da metade recebeu apenas um voto.
Walter Costa Porto, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral e autor do livro A Mentirosa Urna, lembra que Machado de Assis ficou intrigado com tanto candidato de um voto só e decidiu publicar uma crônica de jornal só sobre esses lanterninhas desconhecidos.
Um chegava e tinha 900 e não sei quanto mil. Segundo lugar, dava só 40, depois o outro 30, depois o outro 20, e daqui a pouco poucos, dois, daqui a pouco, e outros com um voto, 40 ou 50 pessoas. Machado de Assis tem uma crônica que fala disso. Fala que ele mostra aí uma lista de candidatos, e ele diz, esse aqui eu não conheço. Aí o amigo que está com ele diz, não, era um amigo da rua, nós quisemos fazer uma homenagem a ele.
A esquisitice não se limitava aos anônimos. Também ganharam votos em 1894 figuras como os príncipes Pedro de Alcântara e Augusto Saxe-Coburgo-Gotha. Os dois eram netos de Dom Pedro II e haviam partido do Brasil para o exílio junto com toda a família imperial em 1889. Ou seja, foram votos desperdiçados.
Parte dos eleitores desejava ver o Visconde de Ouro Preto como presidente, mas ele havia sido o último primeiro-ministro de Dom Pedro II e, como tal, jamais obteria autorização para tomar posse caso vencesse.
Floriano Peixoto, que era o presidente da República naquele momento, ficou em 16º lugar na corrida presidencial. Foi outro caso curioso, já que a Constituição de 1891 era categórica ao proibir a reeleição.
Jairo Nicolau, cientista político e autor do livro História do Voto no Brasil, explica que as regras eleitorais do século XIX não eram tão rígidas quanto hoje. Para começar, nem todas aquelas 200 pessoas eram efetivamente candidatas.
Nessa época, você não registrava-se, como agora no nosso sistema. Você pode trocar o candidato. Para trocar o candidato, é preciso que faça uma convenção. Não existia nada disso, né? Simplesmente o eleitor ia lá e podia votar nele próprio. E a listagem de apuração da época é muito divertida, porque tem assim, voto para a princesa Isabel, tantos votos, Conde D, tantos votos. Porque o sujeito ia votar em si próprio.
como não era necessário estar filiado a um partido político nem ter oficializado a candidatura, o eleitor tinha liberdade para escrever qualquer nome na cédula.
O paulista Prudente de Moraes venceu com folga. Ele foi praticamente aclamado. Dos 350 mil votos totais, Prudente recebeu 290 mil.
O segundo colocado foi o mineiro Afonso Pena, que só obteve 38 mil votos e em nenhum momento representou perigo para o candidato paulista.
De acordo com Jairo Nicolau, a vitória de Prudente foi tão avassaladora porque naquela época a política era um jogo de cartas marcadas. Nem sequer era preciso fazer campanha eleitoral.
As eleições eram atividades muito diferentes, né, do que nós entendemos hoje. Era mais uma forma de legitimar, referendar a operação política da elite do que propriamente um momento em que a população escolhia os seus representantes, como é no sistema atual, né, que ninguém duvida muito que as eleições são limpas, que os votos são contados, quem ganhou leva, que um sistema com defeitos ou não, ele é respeitado.
O eleitorado era minúsculo. No início da República, o Brasil tinha 14 milhões de habitantes. Desse total, 800 mil estavam habilitados a votar, isto é, apenas 5,5% da população. Como comparação, mais de 70% dos brasileiros podem ir às urnas atualmente.
O eleitor precisava ter pelo menos 21 anos, mas o direito de votar era negado às mulheres, aos analfabetos, aos mendigos, aos soldados rasos e aos religiosos sujeitos a voto de obediência.
Segundo o cientista político Jairo Nicolau, essas restrições eram brutais, especialmente a que excluía os analfabetos. Os negros eram praticamente todos iletrados. A Lei Áurea, que aboliu a escravidão, havia sido aprovada somente 6 anos antes, e mesmo entre os brancos, poucos sabiam ler e escrever naquele Brasil que ainda era rural.
Então, o que aconteceu é que a República, por um lado, suspendeu a exigência que se tivesse uma renda mínima para votar, que era uma exigência da Constituição do Império, porque isso já era uma decisão antidemocrática e já suspensa em muitos países do mundo, né? E, simultaneamente, a República, no mesmo decreto, inclusive, ela proíbe o voto de quem não sabia ler e escrever. Né? Um país em que, provavelmente, nesse momento, aí, no máximo 20% dos adultos sabiam ler e escrever, com muito boa vontade, isso foi uma restrição muito severa, né? E durante os 40 anos, as 4 décadas da Primeira República, como o país não se moveu em termos de alfabetização de massa, né, praticamente foram 4 décadas de eleições de elite.
O cientista político explica que eram duas as razões que levavam as autoridades da época a negar o direito de voto aos analfabetos.
A razão tem a ver com uma visão, talvez, do século XIX, né, que se as pessoas não soubessem ler e escrever, elas não estariam aptas a fazer as decisões importantes da política, né? Sem contar que das dificuldades práticas de você fazer com que os analfabetos votassem. Imagina, nessa época não tem cédula oficial. Nessa época não tem muito menos, claro, a urna eletrônica. Então o voto, ele exige que o eleitor leve um papel escrito, né, com os nomes.
Os analfabetos finalmente ganhariam o direito de ir às urnas quase um século mais tarde, com a Constituição de 1988.
A proibição do voto feminino também reduzia consideravelmente o eleitorado. Afinal, as mulheres respondiam por metade da população brasileira. O curioso é que a Constituição da época não vedava explicitamente o voto das mulheres, mas nem era necessário.
Você não precisa fazer uma proibição. É natural que o lugar das mulheres não é na política. Isso é a visão dos constituintes de 89. Só para contextualizar, é bom lembrar que as mulheres só conseguem o direito de voto pela primeira vez no mundo em 1899, ou seja, com a virada para o século passado. Então as mulheres participam da política para valer na maioria dos países, assim, com de maneira ampla depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está falando da Constituição Brasileira de 1891, quer dizer, num momento em que as mulheres não votavam em lugar nenhum do mundo.
O ex-ministro do TSE, Walter Costa Porto, afirma que os políticos do início da República chegaram a discutir a possibilidade de se liberar o voto feminino. A ideia não vingou.
Mas a discussão é curiosa, porque no meio aparecia gente assim, sempre subia a tribuna e disse: minha mulher não vota, está acabado. Quer dizer, era o domínio do homem, a mulher vista sempre como a menor. Menor quando era pequenininha, quando casada, subordinada ao marido, quando viúva, ao filho mais velho. Então, e havia também muita violência nas eleições. Os sujeitos diziam isso na discussão. Nós vamos tirar a mulher dessa tarefa majestosa de formar o cidadão e trazê-la para esse terreno áspero da luta. Aí o sujeito subia e disse: minha mulher não vota. Ela tinha que aceitar a submissão. Não votava. Só vem isso em 32.
Além de o eleitorado ser pequeno, a abstenção em 1894 foi altíssima. Dos 800 mil eleitores habilitados, apenas 350 mil efetivamente foram às urnas. Mais da metade não votou na primeira eleição direta para presidente. Ao contrário de hoje, o voto não era obrigatório.
Nos primórdios da República, o presidente e o vice eram escolhidos separadamente. Se quisessem, os eleitores podiam votar em titular e vice de chapas diferentes. Em 1894, o eleito para a vice-presidência foi o baiano Manuel Vitorino.
Não havia segundo turno. Caso o primeiro colocado não obtivesse mais de 50% dos votos, caberia ao Congresso Nacional escolher entre os dois candidatos mais votados. Esse expediente, porém, nunca chegou a ser utilizado durante os 40 anos da República Velha. Os candidatos governistas sempre venceram com bastante folga.
Pelas regras atuais, a eleição é organizada em outubro e o vencedor toma posse menos de 3 meses depois, em janeiro. No passado, o intervalo era bem maior. Os eleitores iam às urnas no início do ano, em março, e o vencedor só assumia a presidência no fim do ano, em novembro, quase 9 meses depois.
As elites dispunham de 2 instrumentos para manter-se no poder eleição após eleição. O primeiro eram as fraudes. Entre as artimanhas estavam depositar cédulas extras nas urnas e adulterar as atas com as apurações.
O segundo instrumento era o Congresso Nacional, que estava encarregado de organizar as eleições federais. Os senadores e os deputados, interessados diretos na escolha do presidente, tinham o poder de coroar os aliados e barrar os adversários. Hoje, a logística das votações está nas mãos da Justiça Eleitoral, livre de influências políticas.
A historiadora Dulce Pandolfi, da Fundação Getúlio Vargas, explica que a realização de eleições a cada 4 anos dava a falsa sensação de que o Brasil era um país plenamente democrático.
O jogo estava mais ou menos marcado, né? Imagina. Nunca, em nenhum momento, o candidato de oposição conseguiu se eleger presidente da República. Sempre foi o candidato da situação. Né? Desde 94 até 1930, em todas as eleições, foram várias, né? Você não tem candidato de oposição ganhando. Né? Você teve algumas eleições um pouquinho mais disputadas, né? Mas você não consegue, eles não conseguem emplacar por conta desse grande acordão que era feito. A coisa era completamente frouxa, né, nesse sentido. É isso que eu estou te falando. Como você tinha, mas você não tinha regras definidas, você não tinha justiça, não tinha uma legislação eleitoral forte, né? A legislação eleitoral era muito frágil, né? Muito cheia de enfim, permissividades, etc. Tal. Então, mas o paradoxo é esse, porque não teve um golpe nesse período, né? Quer dizer, você teve eleições regulares, nunca deixaram de ocorrer.
Os republicanos históricos se decepcionaram muito nos primeiros anos do novo regime. De acordo com a historiadora, a república foi implantada prometendo acabar com a falta de democracia característica da monarquia. Em suas primeiras 4 décadas, porém, a república fracassou nessa missão.
Então, a república é pouco competitiva nesse primeiro momento. Eu acho que essa ausência de justiça eleitoral é uma marca forte desse, né, a coisa das fraudes, a limitação dos votantes, o analfabeto não votar, essa regionalização da política, né, fragilidade do Estado Nacional.
No dia em que o Congresso Nacional iria oficializar a vitória de Prudente de Moraes, um deputado federal causou alvoroço no plenário ao defender que aquela eleição fosse anulada. Esse é o assunto do próximo bloco da reportagem Os 120 anos da primeira eleição presidencial.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.